Olê, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9 in Our Tree. Hoje, vou resumir e analisar o livro. 1.760 iadas na trincheira. O dia-a-dia sob Bolsonaro no relato do editor de política da Folha de São Paulo, de Eduardo Scolese. E um livro de não-ficção jornalística que recompõe os 4 anos do governo Jair Bolsonaro, a partir do ponto de vista de quem estava no centro da cobertura política diária. Editor de política da Folha de São Paulo no período, Scolese organiza a narrativa como um memorial de trabalho, retoma reportagens publicadas, recupera trocas internas de mensagens e cruza a própria experiência com conversas com colegas para explicar como uma redação opera sob estresse contínuo. O foco não é apenas recontar acontecimentos da política brasileira entre 2019 e 2022, mas registrar como ataques recorrentes à imprensa. O ambiente de polarização e a pandemia de Covid-19 reconfiguraram rotinas, decisões editoriais e relaços de equipe, ao abrir bastidores e jargões da profissão. O autor também transforma a cobertura em um estudo prático sobre limites, responsabilidades e custos humanos do jornalismo em tempos de crise. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a cobertura como trincheira à pressão política e hostilidade à imprensa. Um eixo central do livro é mostrar como a cobertura do governo Bolsonaro se desenrolou em um ambiente de confronto permanente com a imprensa. Scolese descreve o cotidiano de uma editoria que precisava lidar com uma produção intensa de fatos, declarantes e crises, ao mesmo tempo em que enfrentava ataques públicos e tentativas de deslegitimação do jornalismo. A ideia de trincheira funciona menos como metáfora heróica e mais como descrição do estado de alerta à equipe e empurrada para uma rotina de reação rápida. Checagem constante e tomada de decisão sob risco de ruído, distorção e campanhas de intimidação. Neste quadro, o livro ajuda o leitor a entender o impacto concreto da hostilidade institucional e social sobre a prática diária, como se escolhem prioridades. Como se sustentam critérios editoriais quando a arena pública se torna agressiva e como a pressão externa atravessa o trabalho interno, ao registrar esse atrito continuado. A obra também ilumina um aspecto muitas vezes invisível ao público, o quanto o ambiente político pode alterar o ritmo, a linguagem e a governança de uma redação, convertendo o noticiário em uma sequência de emergências. Em segundo lugar, bastidores da redação, processos, jargões e tomada de decisão. Outro tema importante é o esforço explícito do autor em explicar como funciona a engrenagem de uma grande redação, especialmente na editoria de política. O livro se dedica a traduzir procedimentos e jargões para leitores que não vivem o cotidiano do jornal, detalhando dinâmicas de plantão e hierarquias. Coordenado entre equipes e administrato de prazos apertados. Esse movimento tem um efeito analítico ao revelar o processo. Scolese convida o leitor a enxergar o jornalismo como trabalho coletivo e incremental, em que a apuração, a edição e a publicação dependem de múltiplas decisões pequenas, tomadas com informação incompleta e sob restrições reais de tempo e recursos. Ao recompor o período com base em materiais de bastidor, como trocas de mensagens e reconstructs de conversa, ele reforça a dimensão operacional da cobertura, mostrando como a pauta é calibrada e como disputas de interpretação e ênfase podem ocorrer dentro de um mesmo compromisso com a checagem. Assim, o livro funciona também como uma espécie de guia de funcionamento editorial em situação de pressão útil para estudantes e profissionais, e esclarecedor para quem consome notícia sem conhecer seus mecanismos. Em terceiro lugar, pandemia e reorganização do trabalho, home office, risco e continuidade. A pandemia de Covid-19 aparece como um ponto de inflexão no relato, não apenas pelo impacto nacional, mas por como ela altera as condições de produção do jornalismo político. O livro registra a necessidade de reconfigurar a rotina de trabalho, com grande parte da equipe atuando remotamente. E descreve como a redação precisou manter a cobertura em funcionamento em um cenário de incerteza prolongada. Esse contexto amplia desafios já existentes conciliar velocidade e precisão quando fontes, agendas e protocolos mudam o tempo todo, ordenar equipes distribuídas e sustentar padrões de um e checagem em uma dinâmica de crise sanitária e política, ao tratar a pandemia com uma pressão adicional sobre a cobertura do governo. Scolese evidencia que o jornalismo não acontece em vácuo, infraestrutura, saúde e organização do trabalho influenciam diretamente o que chega ao leitor e como chega. Mais do que recontar eventos, o livro destaca a dimensão logística e humana de continuar publicando diariamente, enquanto o país e os próprios profissionais enfrentam medo, luto, fadiga e desoriental. Com isso, a obra documenta uma transformação que atingiu a imprensa como setor e deixa liões sobre continuidade operacional e coordenança editorial em condições adversas. Em quarto lugar, saúde mental e desgaste, o custo humano da cobertura continua, o relato enfatiza que o período não foi apenas politicamente turbulento, mas psicologicamente exaustivo para quem o cobriu de dentro. Scolese aborda o desgaste associado a jornadas longas, sucessão de crises e ambiente de hostilidade, apontando que a pressão acumulada afetou a saúde mental na equipe, ao revisitar mensagens e situações internas. O autor mostra como a Redal precisou lidar com sinais de esgotamento e com a dificuldade de manter desempenho e discernimento quando o trabalho parece não ter pausa. Esse tópico é relevante porque desloca a discussão do jornalismo para além de técnica e ética, iluminando o trabalho como experiência corporal e emocional. Ao registrar esse custo, o livro contribui para um debate mais realista sobre condições de trabalho na imprensa e sobre os limites da disponibilidade permanente que o noticiário digital tende a impor. Também ajuda ao leitor a compreender que decisões editoriais são tomadas por pessoas. Sua obtenção é que a qualidade do jornalismo depende, em parte, de ambientes minimamente sustentáveis. A força do tema está em ligar o macro, um ciclo político e social agressivo, ao micro, a vida diária de profissionais tentando preservar rigor, equilíbrio e saúde. Por último, resiliência editorial e dilemas do jornalismo crítico em tempos de polarização. O livro discute de forma prática o desafio de sustentar um jornalismo crítico em um ambiente polarizado, no qual qualquer publicação pode ser usada como munição política e a confiança nas instituições é reatacada. Scolese apresenta o esforço da editora para manter critérios de apuração, checagem e contextualização, mesmo quando a dinâmica pública incentiva simplificações, teorias conspiratórias e leituras militantes do noticiário. A obra, ao recuperar reportagens e reconstituir decisões de bastidor, permite acompanhar como uma redação, tenta equilibrar urgência e responsabilidade, responde rapidamente sem abrir mão de preciso, e tratar o poder com escrutínio, sem transformar cobertura em disputa performática. Nesse percurso, surgem dilemas típicos do período, como lidar com ataques e tentativas de intimidação, como evitar que o caos imposto pela agenda política se converta em metodo editorial, e como preservar uma postura profissional quando o debate público é pulsado para extremos. A contribuição do tema está em explicitar o que muitas vezes fica implícito: o jornalismo crítico não é só uma intenção, mas uma prática diária que exige processos, autocontrole e coordenação. Assim, o livro se posiciona como um documento sobre resiliência institucional e limites do ofício diante de pressões políticas e sociais continuadas. Em conclusão, Fortes Quandaias na Trincheira é indicado para leitores que querem entender a política brasileira recente por uma lente de bastidor, e não apenas pelo resumo dos fatos. Também é leitura valiosa para estudantes de jornalismo, profissionais de comunicação e interessados em instituições democráticas. Porque expõe como a notícia é produzida, quando o ambiente público combina polarização, ataques da imprensa e crises sucessivas. O ganho intelectual do livro está na capacidade de transformar rotina em análise ao explicar processos internos, prazos, coordenação e decisões editoriais. Scolese entrega um retrato do jornalismo como trabalho coletivo sob pressão, além de registrar o impacto da pandemia na organização da cobertura. Há ainda um benefício prático, menos óbvio, mas relevante: o leitor aprende a ler noticiário com mais repertório sobre como potas nascem. Como prioridades são definidas e por que certos erros e acertos se relacionam com condições reais de Producão. No conjunto, a obra se destaca de outros livros sobre o período por deslocar o centro da narrativa do Planalto para Redacão, documentando a experiência de quem precisou lidar diariamente com imprevisibilidade, agressividade política e sobrecarga, como memorial de um ciclo histórico. Oferece uma fonte organizada de memória profissional e institucional sobre um momento decisivo para a relação entre governo, imprensa e sociedade. Se você quiser apoiar Eduardo Scolesi, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!